Senhores deputados, eu vou dar 5 minutos, porque já extravasámos claramente o tempo, 5 minutos para acabarem de fazer as vossas conversações e as redações das propostas de alteração. Recordo que há 3 tipos de propostas de alteração. Há as propostas de eliminação, as propostas de emenda, em que alteram as expressões ou, eventualmente, adicionam à medida ou a parte da medida que já lá esteja, portanto, podem combinar com mais alguma coisa. E o terceiro tipo de alterações que têm são as propostas de aditamento, ou seja, vão a um outro projeto e vão recuperar uma medida que esteja nesse projeto. Portanto, são estas 3 propostas de alteração que podem fazer. Cada círculo apenas pode fazer propostas, 2 propostas. Ok. Estamos combinados? O tempo está a contar. Senhores deputados do Porto e da Madeira que estão em conversações ao fundo da sala, se bem se recordam, tinham sido dados 5 minutos, a mesa foi bastante tolerante, nós vamos nos 9 e precisamos de continuar com os trabalhos, sendo que não temos ainda nenhuma proposta de alteração que tenha dado entrada na mesa.
Vai ser agora mesmo.
Vai ser agora mesmo. Ok. E esta é a iluminação. Muito bem, temos apenas duas propostas de alteração de faro. Uma de Beja. Iluminação. Duas. Este é editamento. Exatamente. Portanto, nós temos 6 propostas de alteração que deram entrada na mesa. A vossa está em fase de conclusão.
Se me permite, a nossa proposta está a ser redigida de momento.
Já em fase de conclusão da redação, Sr. Deputado.
Exatamente.
Está?
É que é uma medida muito assim grande.
Emenda. Esta letra é fácil de perceber? Sou eu.
A criação de uma rede integrada de carregamento de sistemas que dinamizam e incentivem a reciclagem.
Ok. Portanto, só nos falta, senhores deputados do Porto, senhores deputados da Madeira.
Acho que isso é tipo quando estás tipo como pessoas.
Tá. 3 propostas de iluminação, uma proposta de emenda, 2 de aditamento.
Essa está aí que é porque eles não citam o texto.
Ah, está bem, boa. Está bem. 2 de aditamento. Portanto, a Madeira. Está. É uma redação longa.
São 2 de iluminação, não é?
3.
3.
1. 2. Ah, então se calhar são só 2.
Isto era um projeto que estava aí.
Então junta aí. Ok, 2 de iluminação, 1 de emenda e 2 de aditamento. De emenda. Muito bem. Portanto, senhores deputados, acho que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos para o debate na especialidade, sendo que deram entrada na mesa 2 propostas de iluminação, uma apresentada pelo Círculo de Beja, neste caso é de iluminação da medida 5, e a segunda proposta de iluminação é do Círculo de Faro, neste caso iluminação da medida 1. Portanto, estas duas foram as propostas de iluminação. De emenda, deram entrada 2 propostas, uma apresentada pelo Círculo do Porto, da Madeira e fora da Europa, de emenda à medida número 2, e a segunda proposta de emenda foi apresentada por Bragança, neste caso à medida número 5. E, portanto, estas propostas de emenda estão dependentes das propostas de eliminação, porque se uma das medidas, vou dar o exemplo, se a medida 5 for eliminada, já não vamos discutir a emenda à medida número 5. E temos 2 propostas de aditamento. Uma apresentada por Beja, que adita a sua medida número 3, portanto, a medida número 3 apresentada no projeto de recomendação de Beja. E a segunda proposta de aditamento é do Círculo de Faro. Neste caso, é de aditamento à medida número 1 do seu projeto de recomendação. Assim sendo, e vamos, em primeiro lugar, fazer a discussão e o debate das medidas das propostas de iluminação. Eu vou dar 2 minutos, neste caso o proponente é o Círculo de Beja, tem 2 minutos para apresentar os argumentos para a eliminação da medida número 5. Depois de Beja fazer esta defesa da eliminação da medida número 5, qualquer senhor deputado pode usar 2 minutos, portanto será o primeiro a inscrever-se, para contra-argumentar a proposta de eliminação. E depois de fazer essa contra-argumentação, nós vamos votar. Já não haverá oportunidade para Beja voltar a responder à contra-argumentação. Assim sendo, eu dou já os 2 minutos ao Círculo de Beja para defender a eliminação da proposta da medida número 5.
Ora bem, o motivo pelo qual achamos que esta medida deve ser eliminada é o facto de já existirem estes temas, denominados de Programas Regionais de Ordenamento Florestal, com o intuito de preservar o ambiente bem como os recursos naturais.
Obrigada, Sr. Deputado. Já terminou? Muito bem. Algum senhor deputado quer fazer, neste caso, a defesa da manutenção da medida número 5? O senhor deputado do Círculo da Madeira.
Eu gostava de esclarecer. O que é que você disse exatamente? Disse sobre projetos de reflorestação.
Não.
Não foi?
Senhores deputados, pronto, a mesa vai tentar facilitar. Portanto, o senhor deputado da Madeira não percebeu
a pergunta,
aquilo...
Não.
Ok, então vou pedir ao Sr. Deputado de Beja, até porque tem bastante tempo, para voltar a apresentar os argumentos de defesa da eliminação da medida número 5.
Ora, o motivo pelo qual achamos que esta medida deve ser eliminada é o facto de já existir um sistema denominado de Programas Regionais de Ordenamento Florestal, com o intuito precisamente de preservar bem como o ambiente, como os recursos naturais.
Tal como a vossa medida diz. Até podíamos ir um pouco mais longe, mas não conseguimos. Se pudéssemos eliminar também a quarta, já que a última campanha...
Senhor deputado,
mas não podemos.
Deputado.
Só estou a tentar mostrar o porquê, porque existe já o último programa de ordenamento florestal, que foi de 2018, eu não percebo qual é a intenção de fazer um novo, tem a perceber? Só por causa disso. E a criação de um sistema achamos que não faz sentido, porque as próprias, cada autarquia, cada município, tem o seu próprio programa regional de ordenamento florestal. É só por causa disso. Obrigado.
Pronto, senhores deputados, eu volto a recordar que é possível, é legítimo, que os grupos, que os círculos queiram dividir o tempo. Aquilo que nós pedimos é que sinalizem à mesa essa vossa intenção, até para a mesa perceber que o grupo, o círculo, continua a usar da palavra e a usar do tempo. Assim sendo, o Círculo de Beja já apresentou a sua proposta de eliminação da medida número 5. Neste caso, creio que a Madeira quererá usar, tem 2 minutos, para contra-argumentar esta proposta de eliminação da medida número 5.
Obrigada. Neste caso, a medida número 5 nada tem a ver com florestação nem reflorestação. Se vocês queriam argumentar isso do novo plano ornamental, tivessem proposto a eliminação da medida número 4, porque a medida número 5 nada tem a ver com isso. E nós explicámos quando nos foi questionado pelo Porto. Passo a palavra ao deputado Marco.
A minha colega enganou-se. Passa a palavra ao senhor deputado do Círculo do Porto.
Não, isso não é possível.
Não?
Isso não é possível, não.
Nós.
Assim sendo, já houve a apresentação da medida, já houve a contra-argumentação da medida, neste caso, eliminação. Estamos em condições de fazer agora a apresentação da proposta de eliminação da medida número 1, que foi apresentada pelo Círculo de Faro. Recordo que tem 2 minutos.
Muito obrigado à mesa pela palavra. A razão pela qual nós quisemos eliminar a primeira medida é que achamos que é um pouco vaga, que podia estar um pouco mais elaborada e que efetivamente já está a ser realizada atualmente. Queres falar? Está tudo. Obrigado.
Eu peço imensa desculpa, mas há pouco houve um lapso da mesa e eu assumo esse lapso. Não pode haver divisão de tempo na apresentação das propostas de alteração. Portanto, nem na réplica. Portanto, assim sendo, Faro respeitou, mas é só para dar essa nota. Portanto, Faro já fez a apresentação da proposta de eliminação da medida número 1 e agora eu pergunto se algum senhor deputado quer fazer a defesa da manutenção da medida número 1. Assim sendo, não havendo nenhum pedido de inscrição para usar da palavra, estamos em condições de votar as duas propostas de eliminação. Portanto, vamos começar por votar a proposta de eliminação da medida número 5 apresentada pelo Círculo de Beja, e eu pergunto aos senhores deputados quem é que vota a favor da eliminação da medida número 5. Quem vota a favor da eliminação da medida número 5? E eu peço que sinalizem bem essa vossa intenção.
6.
Muito bem. Quem é que vota contra a eliminação da medida número 5? Quem é que se abstém? Muito bem, portanto, neste caso a proposta de eliminação foi chumbada, portanto, a medida número 5 mantém-se no projeto de base. Passamos agora à votação da proposta de eliminação feita por Faro, neste caso a medida número 1, e eu pergunto quem é que vota a favor da eliminação da medida número 1. Madeira votou a favor da eliminação da sua medida, que é muito fair play. Quem é que vota contra a eliminação da medida número 1?
3, 4.
Quem é que se abstém? Ok. Neste caso, é eliminada mesmo. Ok. Muito bem. Neste caso, a eliminação da medida número 1 contou com 23 votos favoráveis, assim sendo, cai a medida número 1, o que permite que possa ser aditada uma medida, porque eu recordo, há um mínimo de 3 e há um máximo de 5. O projeto tinha 5 medidas, eliminámos uma, ficou com 4, podem aditar mais uma medida, e só mais uma medida, que será aquela que tiver e que recolher o maior número de votos. Assim sendo, vamos agora passar à apresentação e à votação das propostas de emenda. Recordo que temos duas. A primeira proposta foi apresentada por Bragança, é uma proposta de emenda à medida número 5. Eu estava a hesitar porque estava a ver qual é que era a medida, porque uma vez que a número 1 saiu, deixa de ser considerada agora nas propostas, seja de neste caso, de emenda. Portanto, o Círculo de Bragança apresentou uma proposta de emenda à medida número 5 e a redação proposta por Bragança para a medida número 5 é criar um sistema por parte das autarquias que visa a preservação do meio ambiente, nomeadamente a criação de uma rede integrada de carregamento de carros elétricos e sistemas que dinamizem e incentivem a reciclagem. E portanto esta é uma combinação da medida número 5 da Madeira com a medida número 5 de Bragança, e eu dou já a palavra ao Círculo de Bragança para durante 2 minutos fazer a apresentação desta proposta.
Nós, enquanto Círculo de Bragança, consideramos que de facto a medida 5 apresentada pela Madeira tem muitíssimo potencial e por isso mesmo não deve ser desprezada. Um dos problemas que a proposta 5, a nosso ver, nos parece apresentar é acabar por ser um pouco abstrata naquilo a que se refere, nomeadamente a criação de um sistema. Por isso mesmo, a nossa proposta de alteração passa por uma explicitação desse mesmo sistema e aproveitamos ainda para subdividir esse mesmo sistema em dois, que integra a rede integrada de carros elétricos e aquela que julgo que o Círculo da Madeira tinha em mente inicialmente, que é um determinado projeto que incentive e dinamize a reciclagem. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, assim sendo, é dada a possibilidade a um Sr. Deputado de contra-argumentar esta proposta de emenda à medida número 5. Algum Sr. Deputado quer argumentar contra esta proposta de emenda? Muito bem. Temos agora a segunda e última proposta de emenda, neste caso apresentada pelos círculos do Porto, Madeira e Fora da Europa, que é uma emenda à medida número 2 do projeto da Madeira e que resulta da combinação da medida número 4 do Porto com a medida número 2 da Madeira. Portanto, eu passo a ler a proposta feita de redação para a medida número 2 da Madeira, passa a ser aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação com um intento de reunir o maior apoio à investigação científica e gestão mais organizada e sustentável dos recursos financeiros do Estado, de forma a que parte do capital utilizado em certas áreas seja utilizada para criar um fundo de investigação científica na área do ambiente e das alterações climáticas. E eu vou agora dar a palavra, portanto, a um senhor deputado de um destes três círculos eleitorais. Portanto, neste caso é o senhor deputado do Círculo do Porto, que dispõe de 2 minutos.
Ambos os círculos, estes três círculos que foram abordados pela senhora Presidente da Mesa, chegámos à conclusão que a medida 2 da Madeira estava pouco sustentada em relação à medida 4 do Porto. Assim sendo, nós pretendemos alterar a medida 2 do Círculo da Madeira para a nossa medida 4, pois esta é mais sólida e mais consistente, permitindo assim que esta seja mais facilmente defendida amanhã. Concluímos ainda que, apesar da proposta de aditamento que foi feita, julgo, por Veja, nós julgamos que a medida 5 já é mais facilmente sustentável e está mais coesa em relação à medida 2. Daí a nossa proposta de aditamento. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. E agora pergunto se algum Sr. Deputado, neste caso a Madeira, não? Não, é contra, ou seja, o objetivo é dar-nos espaço, neste caso 2 minutos, a quem seja contra esta proposta de emenda.
É só... São proponentes?
Portanto, vocês são proponentes, à partida não preenchem
Sim,
este
Sim, mas
requisito.
É só para uma pequena correção no léxico que tem na... É com intuito, não é com intento.
Ah,
com intuito.
Ok, peço imensa desculpa. Eu procurei decifrar a vossa caligrafia. Peço muita desculpa. Esta é a tarefa dos vossos professores diariamente. E, portanto... ninguém quer usar da palavra para contra-argumentar esta proposta de emenda. Muito bem. Assim sendo, estamos em condições de colocar à votação. Portanto, quem é que vota? Vamos começar pela proposta de emenda à medida número 5, apresentada por Bragança. Quem é que vota a favor da emenda à medida número 5? Quem é que vota contra esta emenda apresentada por Bragança?
5. Sim ou não?
Madeira, não conseguimos aferir o vosso sentido de voto. É contra?
É assim?
Não, pois não.
Muito
bem.
Não, é só deste lado.
Então é só deste lado.
5. Eram 5.
Ok. Muito. Ok. Quem é que se abstém?
O que faz-me dizer que falta aqui um voto. Eu acho que é...
A favor.
Muito bem. Vamos então agora votar a proposta de emenda à medida número 2. Quem é que vota a favor desta proposta de emenda? Sim. Muito bem. Quem é que vota contra esta proposta de emenda? Ninguém? Quem é que se abstém? Exatamente. Muito bem, assim sendo, foram aprovadas as duas propostas de emenda à medida número 5 e à medida número 2. Temos agora duas propostas de aditamento. E eu recordo que, uma vez que temos já quatro medidas no texto de base da Madeira, isso obriga a que só possamos aprovar uma proposta de aditamento. Neste caso, será aquela que obtiver o maior número de votos favoráveis. Assim sendo, a primeira proposta de aditamento foi apresentada por Beja, propõe aditar a medida número 3 de Beja e que tem a seguinte redação: de modo a diminuir o uso de plástico, baixar a taxa do IVA a produtos a vulso e aplicar uma taxa adicional a produtos embalados com várias camadas de materiais plásticos, não ultrapassando assim as necessidades básicas do seu acondicionamento. Li bem, Beja. Era isto. Muito bem. E a segunda proposta de aditamento foi apresentada por Faro, neste caso é da sua medida número 1. Criação de ecoquarteirões que restringam a circulação automóvel com ciclovias e implantação de árvores, desenvolver redes de transportes públicos e diminuir o valor de passes mensais e dos passes dos bilhetes diários, incentivando o uso de transporte partilhado que reduza a libertação de gases poluentes. Criação de uma aplicação do tipo gamification, isto são várias medidas, estou aqui a perceber, peço, que oferece benefícios em troca de quilómetros andados, quer a pé, quer de bicicleta, medidos com acelerómetro, pedómetro e sinal GPS, ou quilómetros viajados em transportes públicos, através da impressão de códigos QR code, aleatoriamente gerados na altura de impressão do recibo, ou através de etiquetas NFC e posterior verificação com sinal GPS. Portanto, assim sendo, vamos colocar à votação. Apenas vamos poder aprovar uma das medidas, uma das propostas de aditamento, que será a que recolher o maior número de votos favoráveis. Ah, tem toda a razão. Ainda bem que eu tive esta ajuda de Bragança, já estava a querer acelerar. Portanto, neste caso, eu vou dar 2 minutos ao Círculo de Beja.
Então pronto, boa tarde outra vez a todos. Nós achamos que os produtos a vulso ou a comprar a granelo é realmente uma forma muito básica e muito eficiente, exato, obrigado, para reduzir a quantidade de plástico que nós gastamos, principalmente nas nossas compras. Nós vamos às compras e realmente não vemos assim uma grande quantidade e entrega de produtos que podem ser comprados a vulsos. Por isso, achamos que esta medida faz todo o sentido e pronto, esta medida pode ser muito bem rebatida com o grupo de trabalho que se criou em 2018, em fevereiro de 2018, para estudar novas medidas para a redução do consumo de plástico, onde foi realmente debatido esta extensão das compras a granelo, mas, como eu disse, este grupo de trabalho foi em fevereiro de 2018 e não houve realmente nenhum avanço em termos das compras a produtos a granelo e dos produtos a vulsos. Por isso, achamos que a nossa medida tem tudo de objetivo e tudo de o pretendido de acordo com o tema, para integrar este projeto de recomendação final. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer contra-argumentar esta proposta de aditamento? Sr. Deputado Bragança. É o único... É.
Eu gostava só de referir que, em parte, de facto, o Círculo Eleitoral de Beja tem toda a razão, porque o plástico é um grande inimigo no combate às alterações climáticas, porque o plástico cria a procura pelo petróleo, que é um derivado do petróleo, e, portanto, à sua exploração. No entanto, é importante apercebermos de que o plástico não é o vilão que a sociedade e que certas indústrias fazem com que ele seja. Quer dizer, a nossa sociedade e a nossa conservação de alimentos e tudo mais está muitíssimo dependente do plástico e todo o nosso cotidiano e muitas mais coisas. Ou seja, estarmos a desufruir ou completamente a renegar tudo aquilo que é feito de plástico não será necessariamente uma ideia assim tão boa. Acho que antes devia haver uma pré-seleção daquilo que de facto é supérfluo e que não é essencial, porque temos que considerar que o plástico, devido às suas características físicas e químicas, permite que seja tratado de diversas maneiras, que faz com que lhe sejam atribuídas diversas características que são fundamentais ao nosso estilo de vida e à nossa sociedade. E acho que deve ser feita essa distinção entre aquilo que de facto é supérfluo e está lá a mais, que de facto existe, que há muitíssimos produtos que têm plástico a mais, mas há outros em que não, em que é essencial e que é muitíssimo profícuo, e esses não devem estar no mesmo saco, por assim dizer. E
não devem... Por isso é que nós, no final, dissemos...
Não, senhor deputado.
Desculpe.
Vem desligar o microfone... E não pode violar as regras do Parlamento dos Jovens. Senhor Deputado, já terminou?
Sim.
Obrigada. Aí peço desculpa pela interrupção. Assim sendo, vamos agora passar à apresentação da proposta de aditamento apresentada por Faro, que dispõe de 2 minutos.
Obrigada pela palavra. E então gostaria de dizer que, visando criar um projeto de recomendação com propostas sólidas, nós achamos que falar de aquecimento global e não falar de mobilidade sustentável, não ter uma proposta dessas no projeto, é errado. Portanto, nós queríamos mesmo editar a nossa primeira proposta ao projeto de recomendação base. E esta proposta prende-se com a criação dos ecoquarteirões. E, como a senhora deputada há pouco disse, era uma proposta que parecia ter várias medidas. No entanto, são medidas interdependentes que se complementam na mesma circunstância. Os ecoquarteirões seriam zonas em que seria restringida a circulação automóvel, seriam plantadas árvores e criação obrigatória de ciclovias para se incrementar o uso de bicicleta e também incrementar o uso do transporte partilhado. As ciclovias consideramos que é um aspecto muito importante, porque não sei como é que é nas vossas cidades, mas, por exemplo, em Faro, muitas vezes as pessoas gostariam de se deslocar de bicicleta, mas não têm meios para o fazer. Porquê? Porque não é seguro. Portanto, as ciclovias era verdadeiramente importante. Depois, o desenvolvimento das redes de transportes públicos a nível não só de Lisboa e Porto, a nível do resto do país é muito importante para combater eventuais tendências de crescimento da população num determinado sítio em detrimento do interior. Por outro lado, gostaríamos também de nos focar na diminuição dos passos mensais e nos bilhetes diários, que é muito importante e também já está a ser feito, e ainda a aplicação seria uma maneira de promover as boas práticas, era como um incentivo para que as pessoas comecem a optar por um transporte partilhado e focarmos-nos então. Deste modo, consideramos que esta é uma medida execuível e que não pode ficar de parte, posto que neste projeto de recomendação seria das poucas que têm diretamente a ver com a mobilidade sustentável. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora, não sei se há algum Sr. Deputado, Sr. Deputado do Porto, dispõe de 2 minutos.
Eu estou contra esta medida, não por ser uma medida mal constituída, que não é, mas sim por se tratar de uma medida que não pode ser posta em prática no nosso país, devido ao investimento que seria necessário por parte do Estado que seria demasiado elevado para o país que nós estamos e o déficit que nos encontramos.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada, eu ter-lhe-ia dado a palavra se tivesse inscrito antes do colega do nosso deputado do Porto. Assim sendo, já houve lugar à contra-argumentação da proposta de aditamento feita por Faro e, portanto, já estamos agora sim em condições de colocar as duas propostas de aditamento à votação, recordando uma vez mais que apenas uma delas pode ser aprovada. E, portanto, eu pergunto quem é que vota a favor da proposta de aditamento da medida número 3, apresentada por Beja, medida número 3 do seu projeto de recomendação. Muito bem, quem é que vota contra esta proposta de aditamento? Quem é que se abstém? Muito bem. E agora, em relação à proposta de aditamento apresentada por Faro, em relação à sua medida número 1, quem é que vota a favor dessa proposta de aditamento? Quem é que vota contra esta proposta de aditamento? Quem é que se abstém?
Portanto, é a primeira.
Muito bem. Neste caso, a proposta apresentada por Beja, a proposta de aditamento recolheu 16 votos favoráveis, enquanto a proposta de aditamento apresentada por Faro apresentou 13 votos a favor. Portanto, fica a proposta de aditamento da medida número 3 apresentada por Beja. E assim sendo... Temos projeto final. Vamos pedir aqui à doutora Luísa para ler a versão final.
Projeto de recomendação à Assembleia da República. Os deputados desta comissão, portanto, recomendam, medida número 1, aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação, com o intuito de reunir o maior apoio à investigação científica e gestão mais organizada e sustentável dos recursos financeiros do Estado, de forma a que parte do capital utilizado em certas áreas seja utilizado para criar um fundo de investigação científica na área do ambiente e alterações climáticas. Medida número 2, reforçar os mecanismos legais de fiscalização e respectiva punição dos diversos setores económicos que não cumpram com as boas práticas ambientais estipuladas por lei. Medida número 3, promover campanhas eficazes de reflorestação, assim como criar um novo plano de ordenamento florestal. Medida número 4, criar um sistema por parte das autarquias que visa a preservação do meio ambiente, nomeadamente a criação de uma rede integrada de carregamento de carros elétricos e sistemas que dinamizem e incentivem a reciclagem. Medida número 5, portanto é esta de Beja, de modo a diminuir o uso de plástico, baixar a taxa do IVA a produtos avulsos e aplicar uma taxa adicional a produtos embalados com várias camadas de materiais plásticos, não ultrapassando assim as necessidades básicas do seu acondicionamento.
Muito bem, portanto, este é o vosso projeto final e eu queria naturalmente dar-vos os parabéns. E terminamos a votação, o debate na especialidade e, portanto, temos o nosso projeto final. E vamos agora selecionar as perguntas que vão ser colocadas durante a sessão da manhã aos senhores deputados na sala das sessões e, portanto, cada círculo poderá agora apresentar, tem 30 segundos para apresentar a sua proposta de pergunta, e eu recordo 30 segundos. E vamos depois selecionar as três propostas de perguntas mais votadas. E, portanto, eu não sei se os senhores deputados já estão em condições de apresentar as vossas perguntas. Vamos fazer uma interrupção de 2 minutos.
Só uma interpelação à mesa. Que deputados estarão presentes amanhã?
Nós vamos selecionar as três perguntas mais votadas e aquilo que nós sabemos é que as três perguntas irão para o PSD, para o PS e para o Bloco de Esquerda.
Então não fazemos perguntas tendo em conta o partido, mas sim algo que queremos saber dos deputados, certo?
Dentro destes três há de
não se calhar. Não se podem limitar por isso. Deixem-me dizer-vos o seguinte, a proposta de pergunta não tem de ser necessariamente sobre o tema das alterações climáticas, pode ser sobre qualquer tema. Senhores deputados, como veem, o tempo voa, a mesa foi muito tolerante e creio que já estarão em condições para apresentar aquelas que são as vossas perguntas, para que depois possamos, logo em seguida, passar à votação. Já todos estamos em condições de apresentar. Falta uma folha com os círculos. Estava aqui uma folha. Portanto, eu creio que o primeiro é Beja. Exatamente. E, portanto, assim sendo, o círculo de Beja... O círculo de Beja já está em condições? Oh, Luís, ajude-me aqui, se faz favor. O senhor deputado de Beja, já? Então, dispõe de 30 segundos.
Almaraz, Celtejo, Dragagens do Sado, Aeroporto do Montijo, todos são exemplos da falta de consciência sobre os problemas ambientais que o nosso país tem. Sendo que estes três últimos, após os dois relatórios obrigatórios feitos pela APA e onde ficou expressamente explícito os problemas ambientais que iriam apresentar, foram aprovados com o parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta situação faz-nos questionar a vulnerabilidade da APA face ao Governo, sendo que mesmo evidenciadas os problemas ambientais que estas mesmas obras, entre parênteses, iriam ter, esta mesma entidade continua a dar pareceres positivos. Obrigado. Desculpe.
Muito bem. Eu aquilo que pedi era que entregassem à mesa a vossa pergunta.
Posso dirigir outra vez?
Sim. Sim. E tento de converter em 30 segundos. E dê então entrada na mesa e passamos já ao Círculo de Bragança. 30 segundos.
Tendo em conta a magnitude das emissões de gases poluentes pela Central de Cisnes, nós gostávamos de questionar os senhores deputados sobre ou se o encerramento da central referida é uma realidade próxima e realizável.
Muito bem, senhor deputado, obrigada. E agora a pergunta do Círculo Fora da Europa.
Houve uma recomendação de uma associação não-governamental para que o Executivo português adotasse uma lei do clima na sua agenda política, de forma a garantir uma estabilidade ambiental no futuro próximo. Gostaria de saber se esta lei já foi adotada e, caso ainda não tenha sido, quando pensam adotá-la?
Muito obrigada, senhora deputada, e eu pedia também que nos entregasse a vossa pergunta. E agora é o Círculo de Faro. 30 segundos.
Gostaríamos de perguntar ao deputado que será interpelado qual a sua opinião sobre a ascensão de ideologias extremistas em Portugal, visíveis nas eleições europeias, tal como também no resto da Europa. E é isso.
Não consigo... Muito obrigada, senhor deputado. Pedi então que... Tem, mas a pergunta ainda continua, é isso? Então, se calhar, tem de começar do início, pode ser?
Gostaríamos de perguntar ao deputado que será interpelado qual a sua opinião sobre a ascensão de ideologismos extremistas em Portugal, como na Europa, visíveis nas eleições europeias, por exemplo, no momento de rápidas mudanças sociais no país e na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. E agora tem a palavra o Círculo da Madeira, que dispõe de 30 segundos.
Tendo em conta os casos de corrupção que têm vindo a ser recorrentes no nosso país nos últimos anos, nomeadamente a corrupção política e financeira, qual é a perspectiva da Assembleia da República para a criação de um órgão anticorrupção, como aliás já foi sugerido pela OCDE?
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora é o Círculo do Porto, que tem 30 segundos.
Nós achamos importante fazer uma pergunta ao deputado que aborde a iniciativa do Parlamento de Jovens e, portanto, a nossa pergunta seria até que ponto a conflitualidade de objetivos e interesses põe em causa a implementação das medidas debatidas no Parlamento de Jovens a nível nacional na Assembleia da República.
Muito obrigada, senhora deputada. E, portanto, nós, para passarmos à votação, eu pedia que nos entregassem as vossas perguntas redigidas para que nós possamos eventualmente voltar a enunciá-las.
Tem que escrever o círculo,
não é? E tem de escrever o círculo.
Tens aqui a
Madeira, Porto é o último.
Já não fez pergunta?
Foi o primeiro. Respeitou até o tempo.
E já escreveram?
Beja já entregou. O círculo de Beja ainda não entregou, pois não? Ok.
Ah, está a fazer ali. Ah, não está. Ok. Eu não estava a ver o. Estava mais com a cabeça encostada na mesa.
Pode ser, pode.
Uma qualquer, não há problema nenhum. É só mesmo para podermos. Lembrar.
Alta Beja. Fora da Europa. Falta Faro. Só nos faltam as perguntas de Faro e de Beja. Não querendo colocar pressão. Não querendo colocar pressão em Beja, é o único que não entregou. Sendo que foi o primeiro que colocou a questão. Ganhou 30 segundos só por isto. Bem, acho que ainda assim já estaremos na altura de entregar a pergunta. E já gastaram os cartuchos todos.
Mesmo considerando os custos de interioridade.
A pergunta tem de ser colocada em 30 segundos. Tenho sérias dúvidas de que aquilo que vocês estão a escrever, alguém consiga dizer em 30 segundos.
30
segundos.
Acho que são 2 minutos no plenário. Não são. Não tenho ideia que são 2 minutos. Não é? No plenário, acho que eu já não me recordo.
30 segundos para apresentar a sua pergunta.
Mas isso é cá, na comissão. Na comissão. Pois, no plenário é mais. No plenário
na área mais tempo, tenho quase certeza. É um minuto.
É um minuto.
Isso tem que haver num minuto na sessão plenária.
30 segundos na comissão. Eu, por acaso, nunca escrevi assim, mas tinha colegas que escreviam. Parece que está a escrever com a cabeça. É. Não é? Tanto tempo, eu imagino que esteja ali uma letra de artista.
É, mas bem. Mesmo para colocar em Parlamento, acho que é um...
Muito bem. Muito bem. Está muito... Uma letra muito bonita. E, portanto, assim sendo, estamos em condições de... Esqueceram-se apenas de colocar o círculo eleitoral, que é beja. Portanto, estamos em condições de votar as suas perguntas. E eu questiono os senhores deputados se querem que eu volte a ler as perguntas. Muito bem. Portanto, a primeira pergunta apresentada por Beja diz o seguinte. Almaraz, Celtejo, Dragagens do Sado, está uma letra muito bonita, quase perceptível, Aeroporto do Montijo, todos exemplos da falta de consciência sobre problemas ambientais, sendo estes três últimos, após os dois relatórios obrigatórios feitos pela APA e onde ficou expressamente explicado os problemas ambientais que iriam representar, foram aprovados com o parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta situação faz-nos questionar a da mesma vulnerabilidade.
A vulnerabilidade da mesma.
A vulnerabilidade da mesma face ao Governo, sendo que o mesmo, evidenciados os problemas ambientais, esta mesma entidade continuava a dar pareceres positivos. Depois temos a pergunta de Bragança, que diz... Tendo em conta a magnitude das emissões de gases poluentes pela central de Sines, nós gostávamos de questionar os senhores deputados sobre até que ponto o encerramento da referida central é uma realidade próxima e realizável. O Círculo Fora da Europa pergunta, houve uma recomendação de uma associação não governamental para que o Executivo português adotasse uma lei do clima na sua agenda política, de forma a garantir uma estabilidade ambiental num futuro próximo. Gostaria de saber se esta lei já foi adotada e, caso ainda não tenha sido, quando pensam adotá-la. O Círculo de Faro questiona, no momento marcado por rápidas e generalizadas mudanças sociais e políticas, gostaríamos de questionar o senhor ou a senhora deputada acerca da sua opinião no que concerne à ascensão de partidos de ideologia extremista, tanto de esquerda como de direita, em Portugal e na Europa, no contexto referente às eleições europeias. Pergunta agora da Madeira. Dados os casos de corrupção que têm vindo a ser recorrentes no nosso país nos últimos anos, nomeadamente a corrupção política e financeira, qual é a perspectiva por parte da Assembleia da República para a criação de um órgão anticorrupção, como já foi sugerido pela OCDE? E a pergunta do Porto, até que ponto a conflitualidade de objetivos e interesses põe em causa a implementação das medidas debatidas no Parlamento dos Jovens, a nível nacional, na Assembleia da República? Assim sendo, estamos já em condições de votar. E eu pergunto quem é que vota a favor da pergunta colocada por Beja. Muito bem. Quem é que vota a favor da pergunta colocada por Braga? Okay. Quem é que vota a favor da pergunta colocada pelo Círculo Fora da Europa? Muito bem, obrigada. Quem é que vota a favor da pergunta colocada por Faro? Muito bem. Quem é que vota a favor da pergunta colocada pela Madeira? Muito bem. Quem é que vota a favor da pergunta colocada pelo Porto? Muito bem.
Estas três, correto. É Madeira e Porto.
Exatamente. Muito bem, temos as três perguntas vencedoras que recolheram o maior número de votos. Neste caso, com 18 votos a pergunta da Madeira, com 19 votos a pergunta de Faro e com 20 votos a pergunta do Porto. São estas as três questões que vão ser colocadas amanhã.
Muito obrigada a todos. Mais uma vez, os parabéns por se terem desenrolado os trabalhos com grande produtividade e aqui em espírito bastante coloquial e colaborativo. Agradecer todo o empenho que foi mais uma vez manifestado por todas as escolas que participaram, os vossos professores, toda a gente que ajudou a organizar, os vossos colegas também que ficaram lá, mas que com certeza também gostavam de cá ter vindo. E mais uma vez, aqui em nome do Grupo Parlamentar do PCP, eu apresentava novamente as nossas saudações e amanhã cá nos encontramos mais uma vez para depois no plenário podermos então responder às perguntas que vierem a ser colocadas e portanto um resto de dia divertido e era também um pouco isso, aproveitarem agora para relaxar, para descontrair, para estarem a conviver e a integrar também quem veio de tão longe. E era uma questão que eu gostava de fazer, era uma saudação particular aqui aos nossos caríssimos companheiros que estiveram aqui bravamente e vieram de longe. Muito obrigada.
Bem, eu queria obviamente subscrever tudo aquilo que a deputada Ana Mesquita disse e dar-vos sobretudo os parabéns por aquilo que fizeram esta tarde, não por aquilo que fizeram ao longo destes meses, isso também amanhã vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais, mas sobretudo por aquilo que fizeram esta tarde, porque respeitaram os tempos, quase na esmagadora maioria dos casos, respeitaram os tempos que vos foram dados, conversaram e dialogaram com os vossos colegas, procurando chegar a propostas comuns de alteração ao projeto de base, trataram-se sempre com enorme respeito e com muita consideração pelas opiniões diferentes e eu acho que deram sobretudo o exemplo daquilo que deve ser a forma como nós exercemos a democracia aqui no Parlamento e, portanto, muitos parabéns e vemos amanhã.